Bate-Bola Nacional. Debate, opinião, polêmica e informação. Bate-Bola Nacional.
Boa tarde, no Rio de Janeiro, 12 horas 30 minutos. Estamos começando o Bate-Bola Nacional desta quinta-feira, 27 de junho de 2019. Nas participações de hoje, André Luiz Mendes, Rafael Monteiro, Lincoln Chaves, Rodrigo Ricardo e Wagner Gomes. Na mesa de áudio, Rafael Espíndola. Na central técnica, Vinícius Sampaio. E a produção é dele, Luiz Ferreira.
Nacional.
E os destaques do programa de hoje.
Bate, bate, bola, bate, bola. Bate, bate, bola, bate, bola.
É hoje, seleção brasileira enfrenta o Paraguai na Arena do Grêmio, tentando espantar fantasmas do passado. Copa do Mundo Feminina, Noruega e Inglaterra fazem o primeiro jogo das quartas de final da competição. O professor tá agradando. Zagueiro Rodrigo Caio elogia primeiros dias de Jorge Jesus no Flamengo. Deu ruim. Ex-presidente da Federação Internacional de Atletismo será julgado por corrupção. Está começando o Bate-Bola Nacional, seu melhor programa da hora do almoço. Fazendo, como sempre, aquele convite para você participar do nosso Bate-Bola Nacional. Você pode fazer isso ligando para os nossos estúdios pelo DDD 21-2117-6935. Pelo Facebook, você pode acessar a página facebook.com/Rádio Nacional Rio e deixar aquele recado joinha para gente. E o WhatsApp, DDD 21. O telefone é o 97119-9966.
Salve a seleção!
A gente começa o Bate-Bola Nacional falando hoje de seleção brasileira. Tem Brasil em campo hoje. O Rafael Monteiro traz as últimas informações.
O volante Alan será o titular da seleção brasileira contra o Paraguai nesta quinta-feira, 21h30, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, pelas quartas de final da Copa América. O jogador do Napoli, da Itália, terá a missão de substituir Casemiro, que tomou o segundo cartão amarelo no último sábado contra o Peru. O substituto imediato seria Fernandinho, e o técnico Tite explica por que não optou pelo jogador.
Quem vai jogar é Alan. E o Fernando está num processo de evolução ainda. Se nós vencermos, se nós classificarmos, se nós merecermos, possivelmente ele deva estar pronto para o próximo jogo.
Fernandinho sofreu uma entorse no tornozelo contra a Venezuela no empate em 0-0 na Fonte Nova, em Salvador, capital baiana, no último dia 18. Desde então, o volante vem recuperando a condição física ideal, ainda não atingida. Sabendo o estilo defensivo do Paraguai, o volante Arthur, companheiro de Alan no meio-campo, responsável pela saída de bola, fala da responsabilidade por furar o bloqueio adversário.
Que não sou eu, né? Acho que quem for fazer jogar comigo como volante, até sobrecarrego também um pouquinho os zagueiros, que vai ter que tentar achar esse passe um pouco mais entre linhas. Sabemos que, como a equipe joga, estudamos bastante. E creio que temos que continuar seguindo o que a gente treina, né? Que são passes em profundidade, passes furando a linha do adversário, e creio que no jogo de amanhã vai ser muito importante isso também.
Os gramados brasileiros vêm sendo bastante criticados nesta Copa América. E Arthur diz que isso não pode ser a principal preocupação.
Que não tem muito o que falar, né? Não adianta a gente ficar pensando só no campo e esquecer de jogar futebol, né? Então, o campo, se tiver ruim, não sei se vai estar. Se tiver ruim, vai estar pra gente, vai estar pra eles também. Acho que o nosso foco maior é em vencer o jogo, né? Fazer as coisas bem feitas para estarmos concentrados e buscar o resultado. Então acho que não vai ter maiores problemas, não.
O Brasil deve começar jogando com Alisson no gol, na direita Daniel Alves, dupla de zaga Marquinhos e Thiago Silva, na esquerda Felipe Luiz. No meio campo, Arthur, Alan e Felipe Coutinho. No ataque, Everton Cebolinha, Gabriel Jesus e Firmino. Quem passar de fase, o adversário vai sair do confronto entre Argentina e Venezuela nesta sexta-feira no Maracanã, no Rio de Janeiro. Da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
Bom, 12 horas e 35 minutos, é hoje, é a hora da verdade. André Luiz Mendes, boa tarde.
Boa tarde, Astrid, um boa tarde especial para os nossos ouvintes, para toda a rede. É hoje, é vencer ou vencer. O Brasil não tem outro caminho que não da vitória. Tem condições para isso, tem competência para isso, está preparado para isso, tem mais time, mas em futebol a gente tem que contar com o revés. Ele caminha efetivamente lado a lado com as coisas. O Paraguai pode vencer o Brasil? Pode. Pode ir para os pênaltis direto e ele ganhar nos pênaltis? Pode. Mas o Brasil é amplo, franco favorito para vencer o jogo. É, o Fernandinho não joga, e eu disse a semana toda aqui que eu achava que tinha certeza que o Fernandinho ia jogar. Mas o Tite explicou que ele não joga porque ele não reúne ainda condições físicas, mas que se fosse o próximo, ele estaria como titular. Vamos ver como é que a seleção vai se comportar com o Alan. O time vai ficar um pouco mais solto em termos de meio campo, né? Porque o Fernandinho é um jogador de mais fixado, o Alan é um jogador que sai um pouquinho mais, né? Mas o Brasil tem tudo, vamos torcer, porque o Brasil tem tudo para ganhar hoje, somos favoritos e vamos ganhar, Astrid.
Vamos torcer, estaremos todos na torcida, um jogão imperdível. Vamos ver o que acontece quando a bola rolar. 12 horas 37 minutos no Rio.
Momento Estádio.
Com o professor Wagner Gomes.
O ex-presidente da Federação Internacional de Atletismo, Lamine Diack, é investigado há 4 anos por autoridades na França. A acusação é corrupção ativa, passiva e lavagem de dinheiro. Tudo para encobrir casos de doping, extorsão e suborno no atletismo mundial. Além de Jack, estão sendo acusados o chefe de atletismo da Rússia e tesoureiro da Federação Internacional, Valentim Balakhnikov, e o ex-técnico da seleção russa, Alexei Melnikov, o antigo assessor de Jack, Habib Sissé, e o ex-chefe de antidoping da Federação Internacional, Gabriel Dolé. Todos estiveram envolvidos no caso de Liluia Chobukova, que venceu a Maratona de Londres em 2010. Ela pagou $600 mil para encobrir a violação em seu passaporte biológico. Isso abriu a porta para sua participação nos Jogos de Londres em 2012. Os promotores pontuam que Jack, juntamente com o filho, receberam mais de 3 milhões de euros para camuflar testes positivos de doping e, acresça isso, suborno de votos em concursos esportivos. A seleção brasileira feminina de basquete em cadeira de rodas está no Centro de Treinamento Paralímpico em São Paulo para a terceira fase de treinamento desta temporada. A equipe nacional se prepara para os Jogos Parapan-Americanos de Lima, cujos finalistas da modalidade se classificarão para os Jogos Paralímpicos de Tóquio no ano que vem. A seleção feminina ficará no centro de treinamento até sexta-feira. E neste período realizará amistosos contra times masculinos. Das 13 atletas convocadas, 8 defendem clubes paraenses. Uma das estratégias de treino é realizar amistosos com times masculinos de clubes paulistas. Durante esta fase de treinamento, a seleção entrou em quadra 2 vezes contra a equipe do Hospital das Clínicas e venceu ambas as partidas, 65 a 36, 57 a 24. Já na partida contra o ADESP, o placar foi de 57 a 45 para a seleção brasileira. O outro adversário da equipe feminina é o atual campeão brasileiro, Magic Hands. Ao todo, serão 3 jogos. A seleção feminina do Brasil está garantida no Mundial Juvenil de Tênis de Mesa na Tailândia. Na última quarta-feira, pelo Pan-Americano Juvenil, em Cancún, no México, as atletas conquistaram a última vaga pela repescagem do torneio por equipes. Júlia Takahashi, Laura Watanabe e Lívia Lima precisavam de 2 resultados positivos para garantir um lugar no Mundial, e foi o que fizeram. O primeiro veio contra o México, 3-2 para as brasileiras, com destaque para Lívia Lima, que teve papel importante vencendo 2 vezes. Na decisão, o adversário foi o Equador, e o placar positivo foi o mesmo, 3-2, decidido na última partida por Julia Takahashi, após vitória de 3-0 sobre a equatoriana Alejandra Ventimila Vergara. Laura e Lívia também garantiram uma vitória cada no confronto. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
12 horas 40 minutos no Rio.
Olhei, olhei, o timaço nacional.
E o timaço nacional fala agora de Copa do Mundo de Futebol Feminino. Com ele, Rodrigo Ricardo. Boa tarde, Rodrigo.
Boa tarde, Astrid Nick. Boa tarde, Andrezão. Todos os nossos amados ouvintes da Rádio Nacional. Hoje temos o primeiro jogo das quartas de final da Copa da França. Noruega e Inglaterra, um jogo bem interessante que acontece às 4 horas da tarde, hora de Brasília. De um lado nós temos a Noruega, campeã mundial em 1995, mas que passou com dificuldades pela Austrália, empatou no tempo normal, depois conseguiu vencer nos pênaltis. Na primeira fase venceu 2 jogos, perdeu apenas para a França, mas do outro lado tem uma forte Inglaterra, venceu todos os seus jogos na fase de grupos, passou pela seleção de Camarões por 3-0, e nas estatísticas é dona do melhor passe, é o time que não costuma errar passe. 82% dos passes ingleses costumam ser certos, é um time realmente envolvente. As leoas, como são apelidadas, são as favoritas para esse jogo, inclusive na bolsa de apostas e numa enquete. A FIFA tem uma enquete no seu site e 64% dos internautas estão apostando hoje na Inglaterra. Amanhã a gente tem outro jogão também, que é França e Estados Unidos, mas hoje vou parar para ver esse jogo e acho que vai ser um jogo bem interessante, Astrid.
Acho que todos nós vamos parar. Estamos ligados nessa Copa do Mundo que quebrou aí vários preconceitos e outros detalhes mais. E vai ser um jogaço mesmo, não é, André?
Sem dúvida nenhuma. Estamos esperando que seja um grande jogo. Se a França, nesse percurso, reeditar a atuação que teve contra o Brasil, vai tomar chumbo. A Alemanha, como sempre, tem seu favoritismo, né? A Suécia pode complicar, a Holanda vem embalada, mas não foi tão bem assim no jogo que a classificou, só fez um gol no finalzinho, depois do Japão perder 159 mil gols, e ela conseguiu um pênalti no finalzinho do jogo. Eu acho que essa reta final do Mundial Feminino promete e poderemos ter surpresas.
Eu aguardo, mas tem uma surpresa boa aí para um time brasileiro. Qual
temos,
Rodrigo?
Sim, para a torcida. Opa! Do Corinthians, né? O Corinthians acertou com a lateral esquerda do Brasil, da seleção. A Tamires jogava na Dinamarca, no Fortune. Vai jogar agora pelo Timão. Está confirmada a contratação da Tamires aí. Uma grata surpresa, bom reforço. Agora, só um detalhe ainda sobre a Copa do Mundo Feminina. Dessas 8 seleções, a gente até já comentou aqui, 7 são europeias e 5 são treinadas por treinadoras mulheres. As mulheres que eram minoria dos 24 seleções.
Isso é mais um tabu que essa Copa.
Tínhamos 9 técnicas. E dessas 9, 5 permanecem nessa fase de quartas de final, Astrid.
E, André, a contratação da Tamires pelo Corinthians foi uma boa aquisição, né?
Maravilha! Joga um bolão. Eu gostaria de tê-la no meu time. Faz uma função de lateral esquerda, faz uma função de meio campo. Uma jogadora que chega à frente, chuta e faz gol. Uma excelente aquisição para o Corinthians.
Muito bom. 12 horas 44 minutos no Rio de Janeiro. Vamos continuar falando de seleções, desta vez é Copa América. E o companheiro Lincoln Chaves traz informações de Colômbia e Chile. Boa tarde, Lincoln.
Boa tarde, Astrid. Boa tarde para todo mundo que está acompanhando o Bate-Bola Nacional. Pois é, né? Hoje as seleções de Chile e Colômbia vão fazer o último treino antes da partida de amanhã, que decide um dos semifinalistas da Copa América. A bola vai rolar na Arena Corinthians às 20h de amanhã. Agora, como é que funciona na Copa América? Um dia antes da partida, as seleções fazem. O técnico e mais um jogador dão uma entrevista coletiva e a gente tem o treino no campo de jogo. Não vai acontecer exatamente assim. Nós vamos ter as entrevistas coletivas dos técnicos e de um jogador de cada seleção, mas a gente não vai ter no local de jogo o treinamento né? Isso pegou até um pouco a gente de surpresa, né? Pelo menos o pessoal que está sempre se programando para acompanhar as seleções. Eu entrei em contato com o pessoal do comitê organizador local, com o pessoal da Conmebol, para entender de quem partiu essa decisão de que os treinos não acontecessem na Arena Corinthians. Partiu da Conmebol? Foi uma decisão dos próprios clubes? Eu conversei com um jornalista chileno, que também está aqui acompanhando a seleção do seu país, e pelo que ele falou, a gente está aguardando essa posição da Conmebol, mas foi uma decisão da Conmebol para preservar o gramado da Arena Corinthians. E aí vamos tentar entender esse cenário, né? Porque a Arena Corinthians foi muito elogiado, o gramado do estádio do Corinthians foi muito elogiado pelo Tite, técnico da seleção, pelos jogadores que passaram na zona mista, né? O Felipe Luiz também falou muito bem do gramado do estádio corintiano. Só que a gente não tem visto isso com uma regularidade nessa Copa América, né? A gente viu muitas críticas de jogadores e técnicos, por exemplo, ao gramado da Arena do Grêmio, ao gramado da Arena Fonte Nova lá em Salvador. Então, e a Arena Corinthians, ela entrou agora na Copa América, né? Tem um gramado que é reconhecido como um dos melhores do país, se não o melhor, mas entrou agora na Copa América, e no dia anterior ao jogo entre Brasil e Peru, só o Brasil treinou no gramado da Arena, o Peru preferiu treinar no CT do São Paulo. Então, por exemplo, a gente vai ter agora, às 14h30, a gente até está a caminho, saindo aqui da sede da EBC, na Avenida Mofa Regis, na Zona Oeste de São Paulo, já está a caminho da Arena Corinthians, 14h30 tem entrevista do técnico Carlos Queiroz, da Colômbia, e de um jogador que ainda não foi anunciado pela assessoria de imprensa da Federação Colombiana. O treino vai ser às 15h05 no Pacaembu. E aí o Chile treina às 16h no CT do São Paulo, e a coletiva é às 19h do técnico Reinaldo Rueda, que passou pelo Flamengo e também é um jogador da seleção chilena. Então a gente tem essa questão dos gramados mais uma vez em voga, né? Nesse caso com o gramado preservado e os times impedidos de fazer a atividade de reconhecimento, como a gente chama. Falando um pouco do jogo em especial, do lado colombiano, destaque para a volta do goleiro Ospina. Depois que a Colômbia conseguiu a classificação antecipada ao mata-mata, o Ospina foi liberado para resolver problemas particulares lá na Colômbia, né? E segundo a imprensa colombiana, o problema particular era uma situação de saúde do pai dele, que estaria com câncer. E aí o Ospina foi acompanhar esses últimos dias, mas já retornou e será titular nessa partida. E provável time da Colômbia, então, com o Ospina no gol. Aí há uma dúvida na lateral direita entre o Medina ou o Arias, são jogadores de características diferentes, o Arias mais agressivo, o Medina mais defensivo. A zaga com o Mina, ex-jogador do Palmeiras, o Davinson Sanchez e o Tesídio. No meio-campo, Barrios, Uribe e Quadrado. E à frente, o James Rodríguez, o Roger Martínez e o Duván Zapata, que talvez seja uma surpresa entre os titulares, embora ele tenha tido uma grande temporada no futebol europeu, fez mais gols que o Cristiano Ronaldo no campeonato italiano, ele que joga pela Atalanta, mas o grande nome desse ataque seria o Falcão Garcia, que a princípio desponta com opção no banco de reservas. Do lado do Chile, a dúvida é o zagueiro Medel, capitão do time. Ele sentiu um incômodo, sentiu dores na partida contra o Uruguai, saiu da partida, ainda não está 100%, tanto é que na atividade de ontem, né, do Chile, o Medel participou do início da atividade na parte que foi aberta à imprensa, a princípio sem limitações, mas segundo o jornal La Tercera chileno, eles obtiveram informações da atividade fechada pelo técnico Reinaldo Rueda, e nessa atividade fechada, o Medel ele deu lugar ao Paulo Dias, que foi o jogador, inclusive, que o substituiu na partida contra o Uruguai. De resto, o Chile, a princípio, com força máxima, né, com Arias no gol, Isla, Medel ou então o Paulo na zaga junto do Maripán e do Bocejú, esse Bocejú um dos mais experientes do time, que jogou inclusive no Grêmio aqui no Brasil, Pulgar, Aranguiz, que é ex-internacional, e Vidal no meio campo, e na frente o Fuenzalida, o Alexis Sanchez e o Eduardo Vargas. Então, Colômbia e Chile com uma outra dúvida, e mais uma vez essa questão do gramado, vamos ver qual vai ser os treinadores, os profs vão falar na entrevista coletiva a respeito de não poderem ter utilizado o gramado da Arena Corinthians para treino hoje, Astrid.
Obrigado, Lincoln. 12 horas e 49 minutos. Meu caro André Luiz Mendes, todos nós sabemos que para termos uma grande partida de futebol temos que ter um quadro completo, arbitragem, auxiliares, dois times em campo e, é claro, o campo. Mas realmente eu nunca vi tantas críticas aos gramados dos campos brasileiros, André.
As críticas são grandes. O diretor de eventos da CBF prometeu que ia tratar o gramado com todo carinho, mas não vai dar tempo de tratar o gramado. Eu hoje liguei para uma pessoa que entende de gramado e não são em 2 dias que você vai conseguir resolver um problema do gramado. A não ser que você mascare coisas que a gente já cansou de ver, né? Pintar grama, jogar areia verde, fazer aquelas lambanças que eles fazem aí. Mas tecnicamente um gramado não fica bom em 2 dias, até porque depende do tempo. Das horas de molhar o gramado, que tem molhar de madrugada, tem a hora certa para molhar, tem as horas certas para molhar o gramado e também vai depender muito do tempo. A lua e o sol também são fatores determinantes, foi a explicação que eu recebi, para que um gramado esteja, se recupere rápido ou não. Você sabe por que fica aquelas manchas amarelas no gramado, Astrid?
Não, explica pra gente.
Vou te explicar. Aquilo ali é o produto que, dependendo do produto que coloca com a ação do clima, faz a grama ficar amarelada, o que nos dá uma impressão de que naquela parte ali o gramado está ruim, às vezes está ótimo. O problema é que a cor da grama fica modificada. Então, particularmente, essa pessoa que eu conversei hoje falou que vai terminar a Copa América com o gramado do jeito que está, ou seja, ruim.
Infelizmente, isso atrapalha muito, muito, muito bom futebol, até porque na Copa América tem a presença de boas seleções. São 12 horas e 51 minutos no Rio.
Uma vez Flamengo.
Quer dizer que o pessoal tá gostando do comandante, meu caro Luiz Ferreira?
Boa tarde, Astrid Nick, aos ouvintes do Bate-Bola Nacional. Tá gostando sim, o Jorge Jesus é um técnico com muita fibra, cobra muito. Exatamente disso que fala o zagueiro Rodrigo Caio. Vamos ouvi-lo.
Cara, sem dúvidas nenhuma, a gente vem gostando bastante, porque é desafiador para nós jogadores, né? Ideias diferentes, uma forma de jogar com bastante agressividade na marcação, e ele é um cara que ele orienta bastante, treina muito a parte defensiva, e eu como defensor, eu acho isso aí fundamental. Cada momento que a gente dá um vacilo, algum errinho, ele já vem com uma cobrança muito forte. Isso faz com que o jogador se cobre, se dedique ao máximo, se concentre o tempo todo no treinamento para que a gente possa sempre estar em um nível de atenção muito alto. E isso vai refletir dentro de campo. E acredito que a gente vai estar muito preparado.
O pessoal está gostando muito do Jorge Jesus no Flamengo. Todo mundo falando que a defesa vai ficar mais acertada. Sobre contratações, o técnico português quer um jogador de área. Ele gosta de jogar com atacante de movimentação e um atacante mais de área. A gente lembra no Benfica, ele jogou muito com o paraguaio Oscar Cardoso, que hoje está no Libertar. Um nome que pinta, foi até citado pelo próprio Lincoln Chaves, é o do Zapata, atacante da Colômbia, fez um belo campeonato italiano pelo Atalanta, só que o passe é salgado, R$170 milhões, Astrid. E o Flamengo não tá devendo, mas também não tá com tanto assim para esbanjar.
Meu caro André Luiz Mendes, a gente sabe que o futebol europeu, um dos principais fatores é a disciplina. Você acredita que o Jorge Jesus vai conseguir colocar disciplina na cabeça dos jogadores do Flamengo?
Astrid, olha só, primeiro, deixa eu começar por um ponto aqui. Você já viu alguém na entrevista dizendo que não gostou do trabalho do treinador? Eu nunca vi.
Gostei.
Então tá todo mundo gostando.
Eu catuquei, consegui.
Tá todo mundo adorando. A gente vai descobrir se o pessoal tá gostando é quando começar a jogar no gramado, no campo. Aí a gente vai ver, porque o reflexo vai surgir ali. Outra coisa, em time grande, que tem muito jogador estrela, craque, nenhum treinador no mundo consegue segurar os caras, principalmente se eles estiverem ganhando. Se estiver ganhando, ainda mais nessa cidade do Rio de Janeiro, meu amigo, é impossível segurar os caras. Se você trancar no armário, ele faz o cabide de parceiro.
Eu catuquei e consegui tudo que eu queria. Muito bom. Obrigado, André. Realmente você foi no ponto que eu queria. 12h54 no Rio.
Sou Goiás Esporte Clube.
Mas lamentavelmente a notícia sobre o Goiás não é nada boa. O lateral direito, Daniel Guedes, titular do Goiás, e é um time que eu sou simpático, eu gosto, foi flagrado no exame antidoping pelo uso da substância higienamine. na partida contra o CSA, disputada no dia 27 de maio e válida pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. De acordo com o presidente esmeraldino Marcelo Almeida, a contraprova ainda não foi realizada e, por isso, Daniel Guedes não está suspenso preventivamente. O jogador vai continuar a sua rotina de treinos normalmente até que a contraprova fique pronta. Marcelo Almeida também afirmou que a substância não foi prescrita pelo Departamento Médico do Goiás, mas garantiu que o clube vai oferecer todo o apoio ao jogador. Meu caro André Luiz Mendes, eu não entendo como é que esses jogadores dão mole desse jeito, André.
Astrid, tem gente que nasceu para fazer lambança, né? Ou tem cara que quando foi nascer, o ginecologista lá, o obstetra, falou assim, devolve que não tá preparado ainda.
Meu Deus.
Deve ser o caso desse aí, ó.
Meu Deus, como deu mole, meu Deus do céu. 12 horas e 56 minutos, ainda dá tempo da gente falar de mais um assunto.
Olha aí, o timaço nacional.
Que é o futebol internacional, Luiz.
Olha, falando especificamente do Barcelona, o Barcelona pode ter um goleiro brasileiro depois de 88 anos.
Quem?
O goleiro holandês Cillessen, ele deixou o Barça e foi negociado com o Valência. Nessa negociação, a gente não tem informação ainda se tá acoplado ou não, viria o goleiro Neto. Do Valência para o Barcelona. A princípio viria para ser reserva do alemão Ter Stegen, titular da seleção alemã, que tá, anda pegando até pensamento. Seria o primeiro goleiro brasileiro no Barça desde o Jaguaré, isso em 1931-1932. Bastante tempo, inclusive foi o tempo que o Fausto dos Santos, chamado Maravilha Negra, jogador que passou pela disputou a Copa de 30 pelo Brasil, jogou por Vasco, Flamengo, também jogou por ali. E sobre Neymar, o vice-presidente do Barcelona, Jordi Cardonet, disse, abre aspas, que muitos saem e querem voltar, mas sou contra o retorno de Neymar por conta de toda a saída conturbada do clube 2 anos atrás, Astrid. O bicho tá pegando.
É, tá pegando. Pro Neymar, e eu também quero saber do André, além de saber dessa notícia sobre o Neymar, essa possível ida do Neto para o Barcelona, André.
Olha, o Neto, eu não sei como é que fica. Eu sei que a vida do Felipe Coutinho está complicada por causa da saída do Neymar. Acho que o Neymar vai se transferir para o Barcelona. Como as duas direções, a direção do PSG e a direção do Barcelona não se dão bem e estão usando interlocutores para resolver esse problema, essa do vice-presidente foi para não valorizar demais o Neymar, porque eles querem... 200 milhões, pagar 200 milhões e o PSG quer receber 300 milhões de euros. Então, acho que faz parte de uma jogada, de não valorizar para o preço baixar. Mas, eles também não estão muito interessados, vão baixar o preço aí, porque o Neymar também não quer ficar.
É, verdade. 12 horas e 58 minutos no Rio de Janeiro. Terminamos aqui o Bate-Bola Nacional. Vamos seguir em rede para todo o Brasil com a Rádio Nacional Brasília, Rádio Nacional Rio de Janeiro, Alto Solimões e Amazônia. Para vocês, uma belíssima quinta-feira.
Astrid Nick.
Tchau.
Bate, bate bola, bate bola. Bate, bate bola, bate bola.
Bate bola nacional.